Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco. Já microfone Filomeno Lopes. Papa Francisco regressou a Roma após 4 dias da sua visita apostólica à Hungria e à Eslováquia. Decorre de 12 a 19 deste mês de setembro, em Moçambique, a Semana Bíblica Nacional, que foi convocada pela Conferência Episcopal dos Bispos Católicos de Moçambique e tem por tema Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fica então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. Papa Francisco regressou a Roma após 4 dias da sua visita apostólica à Hungria e à Eslováquia. O avião da Alitalia com o Papa e a sua comitiva a bordo decolou do aeroporto de Bratislava às 13h48 hora local, com destino a Roma. A última etapa da viagem apostólica de Francisco foi a cerimónia de despedida no aeroporto da capital eslovaca. A 43ª viagem apostólica do seu pontificado teve início no dia 12 de setembro em Budapeste, Hungria, quando, com uma missa, concluiu o 52º Congresso Eucarístico Internacional. A viagem de Francisco ao coração da Europa teve continuidade na Eslováquia, onde cumpriu extensa agenda. Nesta quarta-feira, dia 15, memória litúrgica de Nossa Senhora das Dores, a Santa Missa no Santuário Nacional de Sastin, concelebrada por 90 bispos e mais de 500 sacerdotes, e com a participação de mais de 60 mil fiéis, concluiu a visita. No final da celebração, a saudação final do Santo Padre. Queridos irmãos e irmãs, chegou a hora de me despedir do vosso país, disse. Nesta Eucaristia, dei graças a Deus por me ter concedido a graça de vir ter convosco e concluir a minha peregrinação no devotado abraço do vosso povo, celebrando juntos a grande festa religiosa e nacional da padroeira Nossa Senhora das Dores. De coração vos agradeço, queridos irmãos bispos, por toda a preparação e acolhimento. Renovo o meu agradecimento à Senhora Presidente da República e às autoridades civis, e agradeço a todos aqueles que colaboraram de diversos modos, especialmente com a sua oração. Levo-vos todos no coração. Da Kujem Vesetkin, obrigado a todos. Logo após a celebração eucarística, o pontífice deslocou ao aeroporto de Bratislava, onde foi recebido pela Presidente da República, a senhora Zuzana Kaputová. Depois de um encontro privado de poucos minutos com a presidente eslovaca na sala VIP do aeroporto, o Papa dirigiu-se à pista do aeroporto, onde saudou as delegações e a guarda de honra. Então embarcou no avião da Alitalia, que o trouxe de volta a Roma, onde aterrou no aeroporto Ciampino de Roma. Durante a viagem, como de costume, o Papa respondeu às perguntas dos jornalistas presentes no voo. E sobre o diálogo com os jornalistas, ouçamos agora o colega Silvonei José.
Respondendo aos jornalistas no voo de regresso da Eslováquia, o Papa Francisco falou do diálogo com as autoridades húngaras, do antissemitismo e das vacinas, assim como da comunhão aos políticos que aprovam leis a favor do aborto. O aborto é homicídio, e a Igreja não muda sua posição. Mas todas as vezes que os bispos administraram um problema, não como pastores, tomaram uma posição política. Foi o que disse o Papa Francisco dialogando com jornalistas no voo que o trouxe de volta a Roma de Bratislava, concluindo nesta quarta-feira a viagem a Budapeste e Eslováquia. Pergunta de Stefano Maria Patti. Penso que o senhor considerará esta mensagem que estou prestes a lhe dar como um presente. Foi-me pedido por Edith Brooke, a escritora judia que o senhor visitou em casa, uma longa mensagem assinada, sua irmã Edith, na qual ela agradece por seus gestos e apelos contra o antissemitismo durante esta viagem.
É vero questo, eh? L'antisemitismo è alla moda adesso, eh? Sta Resurgendo.
O antissemitismo está ressurgindo. Está na moda. É uma coisa feia. Muito feia. O senhor falou sobre isso com as autoridades húngaras e uma resolução veio de Estrasburgo pedindo o reconhecimento dos casamentos homossexuais. Qual é o seu pensamento?
Eu falei claro e claro sobre isso, não? O matrimônio é um sacramento. Matrimônio é um sacramento. A Chiesa não tem o poder de cambiar os sacramentos, così come il Signore lo ha istituito, no?
O matrimônio é um sacramento. A Igreja não tem poder para mudar os sacramentos como o Senhor os instituiu. Há leis tentando ajudar as situações de muitas pessoas que têm uma orientação sexual diferente. É importante que os estados tenham a possibilidade de apoiá-los civilmente, de dar-lhes segurança de herança, saúde, etc. Não só para os homossexuais, mas para todas as pessoas que queiram se associar. Mas casamento é casamento. Isso não significa condená-los. Eles são nossos irmãos e irmãs. Devemos acompanhá-los. Há leis civis, por exemplo, para viúvas que querem se associar a uma lei para ter serviços. Há o Pax francês, mas nada a ver com o casamento, como o sacramento, que é entre um homem e uma mulher. Às vezes, criam confusão. Todos são irmãos e irmãs iguais. O Senhor é bom. Ele quer a salvação de todos. Mas, por favor, não faça a Igreja negar sua verdade. Muitas pessoas com orientação homossexual aproximam-se da penitência, pedem conselhos ao padre. A Igreja as ajuda. Mas o sacramento do matrimônio é outra coisa.
Decorre de 12 a 19 deste mês de setembro em Moçambique a Semana Bíblica Nacional, convocada pela Conferência dos Bispos Católicos de Moçambique e tem por tema Ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. Da cidade moçambicana de Beira, Rogério Maduca.
O principal objetivo deste evento é incentivar a familiaridade com o Evangelho segundo Marcos e contribuir para que todo batizado assuma consciência de que deve ser discípulo e missionário de Jesus Cristo. Falando à margem da abertura da Sebina neste domingo, 12 de setembro, o padre Silvio Novo, vigário-geral da Arquidiocese da Beira, disse ser importante celebrar a Semana da Bíblia, pois a mesma representa a comunhão com a Igreja Universal.
Para nós, diocesanos da Beira, é um marco muito importante celebrar a Semana Bíblica Nacional. E isto significa, ao mesmo tempo, universal. Tendo em conta que a palavra de Deus é aquela que conduz a vida dos nossos fiéis, conduz, é viva, eficaz e é o centro da nossa vida.
O nosso entrevistado apelou aos fiéis a participarem das celebrações da Semana Bíblica, contudo, a mesma deve ser feita respeitando as medidas de prevenção da pandemia do novo coronavírus.
É verdade que estamos em tempo da pandemia da Covid-19 e esta pandemia traz consigo certas restrições, de tal sorte que não podemos ter uma celebração que aglomera muitas pessoas ou então que congrega muitas pessoas dentro de uma igreja. E nós, como cristãos, sabemos que a igreja somos nós mesmos. E celebramos a igreja como a vida cristã dentro das nossas possibilidades, em famílias, nas nossas comunidades cristãs ou em pequenos grupos. Então, de maneira que esta Semana Bíblica Nacional deve ser celebrada nestes moldes, obedecendo às restrições já impostas pelo decreto presidencial e não só olhando um pouco a situação que nós vivemos. Contudo, diríamos, todo o povo de Deus deve estar ciente desta Semana Bíblica Nacional e celebrá-la de modo que possamos também receber da parte de Deus os bens espirituais que nós todos esperamos. Não podemos passar esta semana em branco, porque sabemos que a palavra de Deus é aquela que vai conduzindo um pouco a nossa vida cristã e ela que é o motor da nossa vida cristã. A palavra de Deus é o centro, o da nossa vida cristã é lá onde se faz presente o próprio Deus.
Para marcar a semana, a Comissão Bíblica da Arquidiocese da Beira promove debates e reflexões radiofônicas e, ao nível das paróquias, foram disponibilizados subsídios para celebrações em família ou em pequenos grupos. Refira-se que a celebração da Semana Bíblica Nacional em Moçambique insere-se ainda na preparação da 4ª Assembleia Nacional da Pastoral a ter lugar no ano de 2023. Da cidade da Beira, em Moçambique, para o Vatican News, Rogério Maduca.
A escola que queremos é o tema da abertura do ano letivo 2021-2022, que teve início oficialmente nesta segunda-feira, 13 de setembro, em São Tomé e Príncipe, com uma cerimónia que foi realizada pela ministra da Educação, Julieta Rodrigues, na presença do primeiro-ministro e chefe do governo, Jorge Bom Jesus. Da capital São Tomé, Melba de Seita.
As aulas que serão presencial teve início a nível de todas as classes, com exceção do ensino superior. A nossa equipa de reportagem percorreu alguns estabelecimentos de ensino, particularmente a Escola Secundária de Guadalupe, Centro Nuclear Venâncio Pires, para sabermos o balanço do primeiro dia de aula. Segundo os diretores das referidas escolas, apesar do aumento do número dos alunos comparativamente ao ano letivo anterior, tudo está organizado para o arranque do ano letivo 2021-2022.
Nós, por exemplo, aqui ano passado tivemos 12 turmas de sétima classe. E esse ano, nesse momento, ainda já formamos 10 turmas, com previsão para 12, mas estamos ainda à espera e confirmação das matrículas dos alunos. Estamos à confirmação, estamos a receber transferências e também às saídas. E vamos esperar ao longo da semana se poderemos acrescentar o número de matriculados da sétima classe.
E nós, no base de dados que nós temos para este ano letivo 2021-22, em comparação com o ano anterior, ainda aumentou-se um bocado mais. Nós temos agora, nesse momento, numa esquemativa provisória de aproximadamente 600 alunos para a nível de escola de Venâncio Pires, de primeira a quarta classe.
Quanto ao primeiro dia do início das aulas, serviu apenas para que os pais encarregados de educação colhessem algumas informações, garantiu os nossos entrevistados.
Nós já estávamos organizados com todos os instrumentos, de modo que assim que chegarem na escola, entrei em contato direto com a lista nominal dos seus filhos e tudo correu bem nesse primeiro dia. Espero que tudo vai correr bem.
Alguns alunos, por falta de condições, os pais encarregados de educação ainda não fizeram a confirmação das matrículas. Nesta senda, os diretores deixam um apelo aos pais encarregados de educação ou à população em geral.
Sim, ao pai encarregado de educação, quero apelar que as pessoas tenham mais responsabilidade, porque o ano letivo começou, nós temos muitas crianças ainda sem confirmar a matrícula, que vêm à escola, a matrícula, estamos a decorrer matrícula normalmente, sem multas. Algumas dificuldades, nós pois sabemos que a dificuldade é de todos nós, que vem a direção da escola, põe o problema, porque a criança tem que estudar, a criança não tem que estar fora do sistema educativo.
Segundo a orientação do Ministério da Educação, e as aulas já iniciaram, hoje é início, e a partir de hoje todos os alunos devem estar na escola. E é o apelo que eu aproveito a fazer aos pais encarregados de educação, que os professores estão cá na escola, já têm o respectivo horário, e cada um vai à sua turma, e os alunos que não tiverem presentes, e sabem que têm a sua respectiva falta, porque as aulas já iniciaram.
Melba Tseita, saudações.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa tarde, boa noite, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.